Queria meditar brevemente com vocês sobre uma questão que eu estava refletindo nesses dias, essa semana, sobre respostas semelhantes para Jesus por motivos totalmente diferentes. Eu estava meditando um pouco sobre por que essa resposta para Jesus e estava imaginando que essas respostas tinham a ver com a compreensão de quem era Jesus, o que ele significava e a compreensão da graça dele. A primeira resposta está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 37. Diz assim: todo o povo da circunvizinhança dos gazarenos rogou-lhes que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando novo barco, voltou. Então, essa é uma fala que é um término de uma situação, de uma narração, que foi quando Jesus curou um endemoniado do Gazareno. Aí vai contando toda a história, depois a gente pode até ler novamente, mas parece a história de uma pessoa que vivia uma tremenda aflição, e essa cidade do Gazareno, ela era divisa ali da Galileia, onde Jesus iniciou todo o ministério. Parece que havia umas 15 cidades ali em volta, com 15, 20 mil habitantes cada cidade. Então eram cidades próximas de pessoas que provavelmente, certamente, tinham já ouvido falar da ação extraordinária de Jesus. Então, pessoas não sabiam direito o que estava acontecendo, sabia que era algo extraordinário e que possivelmente começou a se alastrar, até que chegou à cidade deles. Então, lendo o processo inteiro, começando lá no versículo 26, ainda do capítulo 8, dá para ver o tamanho da aflição que acontecia até que houvesse essa fala, dessa manifestação deles, né? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito e não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenava aos espíritos imundos que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. Embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio no deserto. Então, é uma ocorrência, uma cidade com 15, 20 mil habitantes, e que devia ser de um conhecimento público, né? Uma pessoa que não podia ser contida, que vivia dentro de uma aflição tremenda. Aí perguntou a Jesus: qual é o teu nome? Respondeu: Legião. Ele vai falando de todo o processo. Aí Jesus ordenou que o espírito saísse dele. E aí, lá no versículo 35, fala que aconteceu uma coisa extraordinária, e eles foram contar para as outras pessoas, né? Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. Um capítulo antes fala: os porqueiros, vendo o que acontecera, foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem que saiu dos demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Então é certo que eles sabiam que o homem vivia numa vida infeliz, numa vida de extrema angústia, numa vida literalmente miserável, e é fato que eles, tanto que eles reconheceram, não tiveram dúvida, né? De fato acharam o homem e viram ele aos pés de Jesus. E algumas pessoas que tinham presenciado o fato contaram-lhes como foi salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança do Gerazenos rogou-lhes que se retirassem deles, pois estavam possuídos de grande medo. Então, o que me chamou a atenção, principalmente nesse texto, foi exatamente essa declaração que eles deram para Jesus depois de um fato extraordinário. Então, eu estava imaginando que o que foi de mais extraordinário nesse fato? A graça. A graça de alguém que tinha uma vida miserável, que é extremamente atormentada, de conhecimento público, e que foi transformada. Quer dizer, viram aquela pessoa e falavam, não é possível. É um cara que ninguém conseguia aprender, que vivia nos sepulcros, que vivia atormentado e todo estrupiado, em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, era uma coisa extraordinária. Então eles antes tinham a notícia, possivelmente, do que Jesus fazia em torno, porque era a fronteira, até Gerasenos era a fronteira com a Galileia, e depois presenciaram um fenômeno extraordinário da graça de Deus. Contudo, o fato de lidar com essa graça não foi uma ação de transformação. E o que eles pediram foi, porque um contato com a graça, um contato com a proximidade de Jesus, a ação de Deus, seria talvez uma ação de aconchego e não uma ação de repulsa. No entanto, eles falaram, olha, Jesus, retira-te, rogou-lhes que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. Então eu achei curioso essa manifestação e a expressão e o contraste desta fala com o que Jesus tinha acabado de fazer. E aí eu lembrei de uma outra situação, ainda em Lucas, que uma pessoa, que é o Pedro, usou a mesma expressão para Jesus, mas por outro motivo oposto a esse. Está lá em Lucas capítulo 5. Primeiro ler o versículo 8, depois ler novamente a história, né? Lucas capítulo 5, versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Então é curioso que foram dois encontros com Jesus, os dois encontros depois de uma manifestação. Nesses dois encontros as pessoas usaram falas semelhantes para Jesus, mas por motivos diferentes e por percepção do que Jesus podia fazer de forma oposta e diferente. Lá no Gadareno dos Endemoniados, eles viram que Jesus fez um outro, mas não conseguiam compreender o que Jesus podia fazer por eles. É curioso isso, porque esse processo de entender a graça, de se relacionar com a graça, de fato ela transcende a questão intelectual. Os fatos estavam todos ali. O fato era, um cara estropiado, vivia arrebentado, vivia nos sepulcros, e tá bom. O cara mudou, né? Cada coisa era visível. Então as informações necessárias para se relacionar com a graça de uma forma salvadora, para desfrutar da graça, as informações estavam ali. No entanto, isso não aconteceu, ao contrário. A fala, né, para tipificar o processo de salvação, e Lucas retrata muito isso, né, a configuração de Lucas, ele vai desenhando a ação de salvação que Deus vai realizando através de Jesus. Então, que aquela situação configurada, que era a manifestação da redenção, a manifestação da salvação, a manifestação de reconstrução de quem estava estrupiado, poderia ser de aconchego, ou talvez até de que eu também preciso. Quem sabe essa coisa extraordinária pode acontecer também comigo, mas a incompreensão disso, porque o contato com a graça transcende a questão intelectual, fez com que houvesse uma manifestação que é de temor, mas de repulsa. Quer dizer, esse temor e repulsa gerava uma situação que era a incompreensão da graça. Havia uma barreira, havia uma incompreensão, por vários motivos, talvez, por causa dos, talvez, 2.000 porcos que caíram lá e se afogaram, uma perda ali que para a comunidade parecia ser algo extraordinário, expressivo, né? Uma manada talvez significativa, pela dificuldade de lidar com o incompreensível, né? Porque mesmo considerando todas essas coisas, falou, aconteceu aqui um fato extraordinário. Vamos falar sobre esse fato, vamos tratar dele. Mas o fato de lidar com o que é incompreensível, numa situação extrema, causa repulsa. Aí falou, por temor, a gente pede que o Senhor se retire. Já no caso do capítulo 5, lá de Mateus, lendo o registro até a fala do Pedro, estava assim, capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que apertava a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Como disse, e eram próximos, inclusive. Interessante que esses dois fatos ocorreram em cidades que eram fronteiras, então nem eram distantes. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam a rede. Entrando eles em um barco, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou o seu pé de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O que a gente vê nessa passagem é um fato também extraordinário. Então nós temos dois fatos extraordinários. Então, da parte de Jesus, da ação de Jesus, do que concerne a manifestação dele, eu não sei se a gente pode dizer que um fato é mais extraordinário que o outro. Um era que os pescadores experimentados, habilitados, a gente já falou bastante até sobre isso aqui em algum outro momento, tinham pescado a noite inteira e não tinham conseguido pescar. E que, numa fala curiosa, porque depois de uma tentativa exaustiva, fora do horário, sob a palavra de Jesus, a pesca transbordou. Então isso foi um fato extraordinário. E o fato de Jaraim foi tão extraordinário, ou talvez até mais extraordinário, dada a história, o tempo, o percurso em que o endemoniado vivia naquela condição. Então, tanto no cenário como no outro, o fato foi extraordinário. O motivo da fala da dificuldade de lidar com a presença de Jesus é que foi diferente. A fala de Pedro é, retira-te de mim, porque sou pecador. Então, Pedro aqui entendeu, e é interessante ver essa fala de Jesus em relação a ele, que parece que Jesus foi construindo uma ação, foi um processo de aproximação de Pedro. Lucas, um pouco antes, fala do processo da cura da sogra, depois fala desse evento, e depois para frente fala de quando Jesus chamou os doze. Mas ele foi tendo contato com a manifestação de Jesus, de quem era Jesus, o que ele significava, e foi digerindo esse processo de quem era Jesus e do que a graça, dentro da compreensão que ele poderia ter naquele momento, né, que até antes da ressurreição era uma visão parcial, uma visão que nós temos do processo histórico, mas de alguma forma ele ficou impactado por saber que Deus podia fazer mais através de Jesus, e o processo é que ele não conseguia enxergar. É curioso que ele ficou constrangido com isso, e por isso ele falou, retira-te de mim. Mas eu achei interessante que no mesmo momento em que ele falou, retira-te de mim, ele se tornou disponível a estar próximo de Jesus. Então a fala dele de retira-te de mim é, Jesus, eu não sou merecedor, eu não tenho força suficiente, eu não tenho estrutura suficiente para estar perto do Senhor. Então você vê que a mesma fala, a fala de Pedro, retira-te de mim, e a fala das pessoas da cidade, o texto lá dos endemoniados fala que Jesus foi embora, se retirou e continuou a jornada. Com Pedro, apesar da fala dele, Jesus continuou próximo. A fala dele era uma fala que reconhecia a humanidade dele, que reconhecia a limitação dele e que reconhecia a grandiosidade do que era Jesus. E é um reconhecimento curioso, que eu acho que é muito semelhante ao que acontece conosco, que quando ele dá essa declaração, ele parece uma declaração de exaltação, que Jesus é extraordinário, Deus é tudo, e eu não sou nada, por isso retira-te de mim, porque eu não sou digno de estar tão próximo do Senhor. E Jesus continuou próximo, entendendo que essa fala dele era espaço para ele trabalhar muito mais. Por isso o chamou e a história toda que a gente conhece. Mas quando a gente lê a história de Pedro para frente, até a morte e a ressurreição, a gente vê várias situações em que essa visão que ele teve aqui, quando ele desfrutou da presença desse milagre, dessa grandiosidade que Jesus significava, várias vezes ela se ofuscou. Então, várias vezes ele se ofuscou na vida, várias vezes ele desanimou, né? Tem ali a história da ressurreição, quando eles voltaram a pescar, e todo o cenário em que, no decorrer do processo, várias vezes ele, de alguma forma, tinha visão ofuscada por não compreender plenamente qual era a mensagem de Jesus e o que a graça dessa mensagem significava. Então, tinha momentos como esse, momentos em que ele deu declaração extraordinária de que tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, e de uma percepção do que significava estar com Jesus, estar próximo de Jesus e andar com Ele. E tinha outras situações onde essa visão se embaralhava. Contudo, de uma forma extraordinária, milagrosa, havia um espaço entre a humanidade dele e a ação maravilhosa de Jesus para Jesus continuar agindo. Havia uma disposição, parece que ora consciente, e também a ação da graça, que permitia que Jesus continuasse agindo. Aqui mesmo, antes do chamado, né, tem uma situação curiosa, que foi quando Jesus entrou no barco e falou: afasta o barco. Ele afastou. Ele obedeceu os pedidos de Jesus sem ter entendido direito o que ia acontecer. A própria rede, que ele falou: sob a tua palavra, já que o Senhor está dizendo, eu vou lançar, ainda que eu já disse, olha, não vai adiantar muito. Já tentamos a noite inteira. Eu sei o que eu estou fazendo, né? Quer dizer, a região ali da Galileia era a região de pescadores, as pessoas experimentadas, elas eram conhecidas exatamente por ser uma fonte de alimento dos pescadores. Então, mesmo ele tendo a limitação dessa percepção, porque ele estava olhando para a história, olhando para ele, olhando para os recursos dele, então é uma coisa ambígua e complexa, semelhante ao que acontece com a gente. Então, Jesus, extraordinário, tem feito muitas coisas, eu estou vendo por aqui, a gente já presenciou. Por outro lado, pesquei a noite inteira, não peguei nada. Então, uma ambivalência aí de compreensão do que Jesus pode fazer. O que me chama a atenção nessa ambivalência é que é uma ambivalência que, apesar da ambivalência, gera movimento. Deus, eu não sei direito, tem hora que eu vejo a ação extraordinária, tem hora que eu te compreendo, tem hora que eu vejo aí que o Senhor é Filho do Deus Altíssimo, tem hora que a visão fica turva. Isso que a gente vê no percurso dele. Mas ele continua andando. Ele continua, de alguma forma, disponível a essa ação da graça. A maior diferença que eu vejo entre esse retira-te do Pedro e o retira-te dos gizarenos é essa disponibilidade de estar próximo de Jesus, ainda que haja uma incompreensão do que está acontecendo. Pedro não sabia o que estava acontecendo. Repito, ele disse para Jesus isso, falou: Jesus, Eu pesquei a noite inteira e não vai dar certo. Então ele falou, não, já que o senhor está dizendo, é isso mesmo. Eu vou lançar a rede e vai ser, é gol na certa. Ele não sabia, não conseguia entender, mas conseguia, pelo menos se dispor, conseguia realizar. Lá na situação da cidade dos endemoniados, dos gerenos, eles disseram que o medo fazia com que a proximidade com Jesus fosse evitada. Então eles falam, Jesus, faz um favor para a gente, mantém distância. Então essa palavra, Pedro fala, retira-te porque eu não sou digno. Eu quero andar com o Senhor, eu preciso andar, algumas horas compreendo, outras horas não compreendo, mas o que o Senhor faz é extraordinário. Eu estou presenciando isso, eu estou vivenciando isso. Já na segunda situação, ele falou, olha, não foi comigo, foi com outro. O fato é extraordinário, mas não me alcance e eu tenho medo de lidar com isso. Então, se o Senhor puder se distanciar, vai ser melhor. Então é curioso que é o pedido de um distanciamento de uma ação extraordinária da graça de Deus pela incompreensão de conseguir entender a dimensão do que Jesus fez. Primeiro, foi a transformação de uma pessoa que vivia uma vida tão miserável e do que poderia fazer, como de fato fez em várias situações. Então eu estava meditando um pouco sobre essa situação em dois aspectos. O primeiro aspecto e principal, que é o aspecto da ruptura, que é o aspecto de fato quando a gente entende a graça e de alguma forma assim entregou para ela, se submeteu a ela, ainda que na nossa jornada, na nossa humanidade, no nosso percurso, a realidade muitas vezes leve a gente a ficar ofuscado em relação a ela. O que aconteceu com Pedro no percurso até a ressurreição não é diferente do que acontece na nossa jornada do dia a dia. É o vento, aí as dificuldades da vida, as agruras fazem com que a gente perca a dimensão, falando do processo do contato com a graça, não foi só esse, Pedro teve a possibilidade, depois do chamado, de viver aí dezenas de situações com esse tipo de intervenção, mas isso não foi suficiente para que muitas vezes a visão se ofuscasse e ele desanimasse, não conseguisse enxergar, falasse lá, vou pescar porque não tem jeito, não aconteceu o que a gente achava que ia acontecer. Então você vê várias vezes a visão se ofuscou. Então, o primeiro paralelo que eu faço é que tem um momento de ruptura, que é o que aconteceu com Pedro, de entender esse processo e seguir a Jesus, ele literalmente seguiu. Mesmo dentro desse momento de ruptura, e de entrega, e de salvação, e de aceitação de Jesus, numa outra dimensão, mas esse processo do resgate, do milagre, da graça, é uma coisa constante de uma visão que precisa ser sempre fortalecido e renovado. E o outro, que é um processo mais drástico, é o processo de não iniciar essa caminhada com Jesus. Então, naquela situação, aparentemente, aquelas pessoas que presenciaram o fato do Gesareno, falou, olha, não queremos nos aproximar porque não compreendemos e isso nos assusta. Então, eu acho que, felizmente, eu acho que todos nós, a maioria de nós, ultrapassou essa fase, que é a fase de se aproximar de Jesus, de entender a proposta da graça dele e falar, olha, Jesus, a gente não compreende plenamente, mas a gente se submete a ela, como que aconteceu com os movimentos de Pedro. E aí o segundo momento, o segundo patamar, a segunda analogia é que, mesmo nas pessoas que compreendem essa graça, eventualmente são confrontados com essa situação quanto Pedro fala. Tem horas que quando a visão está ofuscada e depois a visão volta, a gente às vezes tem a, eu acho que uma sensação, um desejo pelo menos de dizer para Jesus o que Pedro falou. Assim, retira-te de mim por outro motivo, não porque eu tenho medo, não porque eu não quero estar próximo, mas retira-te de mim porque eu não mereço. Retira-te de mim porque eu sou pecador, retira-te de mim porque, apesar de tudo que o Senhor fez, eu fico confuso, não enxergo o que está acontecendo. Nessa situação, do que a gente vê que Deus leva em conta, né? Foi o que Jesus fez, foi que ele trabalha com a visão dele e não com a nossa. Então, o pedido do Pedro, nesse caso, não foi atendido, ao contrário disso. Ele falou, bom, já é um grande passo, né? Você entender que é pecador, entender que tinha tentado a noite toda e não conseguiu, é um bom início, né? E, portanto, eu não vou me retirar, ao contrário, eu vou ficar mais próximo, né? Foi o que aconteceu. Você lê ali os capítulos para frente e foi ver a chamada dele para ser um dos 12, né? Então, ainda que muitas vezes a gente se encontra em situação semelhante à de Pedro, que é quando nós somos confrontados com a graça e com a ação de Deus e a gente se percebe confuso, se percebe sem visão, se percebe até abatido, né? Cansado. Acho que a expressão de Pedro talvez fosse mais de cansaço, porque se a gente lembrar do contexto que isso aconteceu depois de ter pescado a noite inteira, né, possivelmente, fisicamente inclusive, ele devia estar deteriorado, né? Então, foi de madrugada, é um trabalho pesado, exaustivo, que exaure as forças. Na hora de ir embora, de limpar a rede, vem o pedido de Jesus. Então, ele não só conseguia não entender completamente o que estava acontecendo, como fisicamente, possivelmente, ele devia estar esgotado. Mas isso não impediu que houvesse espaço para que Jesus atuasse, não impediu que houvesse espaço para que a ação de Jesus fosse extraordinária, e não impediu que houvesse espaço para ele perceber que, falou, Jesus, já ouvi algumas, eu vi recentemente que o Senhor curou a sogra, vi recentemente tantas coisas extraordinárias, mas de novo agora eu não estou vendo. Então, afasta-se, mas não porque eu tenho medo, mas porque eu não sou digno. E quando há essa fala, o movimento de Jesus foi o inverso, foi um movimento de aproximação, de cuidado, de pastoreio e de discipulado, né? Que foi o que aconteceu, né, na história da vida de Pedro que a gente conhece. Eu estava pensando isso pela nossa vida, por nós mesmos, né, como esse processo é contínuo, né? Então a gente anda, enxerga a ação de Deus, vê a interferência, desfruta de resultados extraordinários, mas faz parte da nossa humanidade, do nosso percurso, algumas horas não consegui entender, né? E mais de uma vez até a gente faz exatamente igual o Pedro falou, vou pescar porque a coisa está feia e não, por aqui não vai dar. Mas você vê que felizmente quando a gente entende essa dimensão e fala isso para Jesus, retira-te por minha causa e não porque eu estou com medo do Senhor, ele felizmente não desiste, ao contrário, né? Ele se aproxima mais, trata mais, cuida mais, interfere mais, até que a graça dele se manifeste plenamente, até que a vontade dele se realize, né? O que a gente vê no cenário da história de Pedro foi isso, né? Foi um percurso de visão e ofuscação do que estava acontecendo, mas a vontade de Deus se realizando até o final do processo. Eu acho que conosco a ação de Deus é semelhante, né? Quer dizer, nós não é só conosco que acontece, né? Quando são pessoas que eram íntimas de Jesus, que é o caso de Pedro, a humanidade é semelhante, né? Não era muito diferente da gente. Deus tem recurso, felizmente, para entender e para trabalhar com isso. Foi o que aconteceu com a estrutura de Pedro, e ainda que querem palavras, querem sensação. A gente, às vezes, tem a intenção de falar, olha, retira-te por causa da minha humanidade, o que a gente vê é mais aproximação de Jesus. Né? Tá bom? É isso que eu queria compartilhar e a gente podia orar para concluir. Pai, a gente quer mais uma vez dizer para o Senhor que a gente quer estar sensível à sua intervenção, quer estar sensível à tua ação, quem está sensível a entender o que se passa nos teus projetos e nos teus movimentos, Pai. O Senhor sabe que por causa da nossa humanidade, principalmente, especificamente por causa dela, quantas vezes a gente não consegue entender os seus movimentos, Pai, mas a gente quer declarar que o Senhor intervenha, que o Senhor tenha forças, porque o Senhor sabe que o nosso movimento muitas vezes é dizer afasta-te porque nós não somos dignos, mas a gente quer esperar na tua graça e baseado nesse processo da tua reconstrução é que a gente quer estar próximo de ti. A gente te agradece porque o Senhor não desiste nunca da gente, porque o Senhor começou uma boa obra e vai completando, e porque o Senhor nos leva a lugares onde a gente não sabe que é capaz de ir. Nós te agradecemos e te clamamos que a tua intervenção e a tua ação seja constante na nossa vida. Em nome de Jesus.
Amém.